Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino. Agora a secretária da casa, a vereadora Francinete, para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 23ª Ordinária da 2ª Sessão Legislatura da 19ª Legislatura. Identificação básica, tipo de sessão ordinária. Abertura, 17/10/2022, às 19h50. Encerramento, em 17/10/2022, às 21h05. Mesa diretora, presidente Jesse James Lima Miranda, PSD. Primeiro vice-presidente, Adão da Silva Moura, PSD. Primeira secretária, Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão: Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Expediente. Abertura da sessão. O presidente Jesse James, sobre a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão, executado o hino de Guadalupe, lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Lista de presença na ordem do dia: Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Matérias da ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2022. Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Transportes, alterando e acrescentando dispositivo à Lei número 546/2021, de 7 de abril de 2021, e da outras providências. Autor: Prefeitura Municipal de Guadalupe, PMG. Tipo: nominal, sim, 6, não, 3, abstenção, 0. Resultado: aprovada por maioria qualificada. Observação: em primeiro e segundo turnos. Votos nominais: Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, não. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciano Oliveira Martins, sim. Odaí Pereira Holanda, não. Vanusa Silva Monteiro, não. Oradores da ordem do dia: Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Odaí Pereira Holanda, MDB. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Oradores das explicações pessoais: Amadeu Luiz Pereira Júnior, Odaí Pereira Holanda, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD, aparteado pelo vereador Odaí Holanda e pelo vereador Amadeu Júnior. Vanusa Silva Monteiro, MDB, aparteada pelo vereador Dr. Dilson, pelo vereador Amadeu Júnior e pelo vereador Odaí. Elvia de Almeida Santos, PSD. Considerações finais. Após as considerações finais, o presidente Jesse James, sem mais nada a tratar, declarou encerrada a presente sessão.
A sessão foi concluída. Algum vereador deseja modificar? Está aprovada. Seguiremos agora com a leitura do expediente do dia.
Prefeitura de Guadalupe. Construindo uma nova história. Guadalupe, Piauí, 24 de outubro de 2022. Ofício número 250 de 2022. A Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí. Senhor Presidente, Jesse James Lima Miranda. Encaminhamos para a apreciação e deliberação de Vossas Excelências o projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a criação no orçamento vigente da Secretaria Municipal de Transporte, que foi instituído através da Lei Complementar número 569/2022, de 18/10/2022, para que seja possível executar as ações dessa Secretaria Municipal de Transportes, solicitamos que seja em virtude de urgência da inserção do projeto de lei do crédito adicional especial ao orçamento vigente e que seja tramitado e votado em regime de urgência. Acreditando no elevado espírito público dos componentes dessa egrégio poder legislativo, esperamos a aprovação da matéria nos termos solicitados.
Não precisa desse projeto, não. Cada um tem a cópia, não é isso aqui? Ou que eu pego?
Vou ler só essa parte. Projeto de lei municipal número 20 de 24 de outubro de 2022. Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências. A prefeita municipal de Guadalupe passa a saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1. Fica aberto o orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de 50 mil, distribuídos às seguintes dotações. Aí eu vou deixar a critério, porque só são as secretarias, né? Aí vossas excelências estão acompanhando. O artigo 2º, o crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excessos, fontes de recursos, no, acho que é da rúbrica, né? 5 mil e 50 mil, os 50 mil reais. O artigo 3. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar suplementações por meio de decreto, caso as dotações tornem-se insuficientes. Artigo 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Estado do Piauí. Prefeitura Municipal de Guadalupe. Secretaria Municipal de Educação. Ofício número 038-2022. Guadalupe, 17 de outubro de 2022. A Câmara Municipal de Vereadores, vereador Jesse James, presidente, nesta. Assunto, solicitação. Ao tempo em que cumprimentamos, venho através de solicitar a Vossa Excelência o auditório da Câmara Municipal para a realização do encontro entre os familiares, auxiliares de classe e equipe multidisciplinar, que será realizado no dia 25 de outubro de 2022, às 19 horas. De já agradecemos atenciosamente, Lorena Rocha Antunes. Convite. Convite. A comunidade Santa Teresinha, bairro Coab, convida você e sua família para participarem conosco do novenário e festa da nossa padroeira, onde juntos vamos ouvir e partilhar a palavra de Deus. Usina Hidroelétrica de Boa Esperança, diversos. Convidamos a Câmara Municipal para participar da reunião de apresentação do Programa de Desenvolvimento do Potencial Turístico da região, promovido pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco, no âmbito do Programa Gestão Monitoramento Ambiental, realizado pelas diversas sustentabilidade em... Local, Câmara Municipal de Guadalupe. Endereço, Rua Antônio Gonçalves Mozinho, Centro. Data, no dia 3 do 11 de 22, às 9 horas. Contato, Amsterdã Botelho. Ministério de Minas e Energia, Eletrobras.
Como foi concluído o expediente do dia, algum vereador queira fazer uso da palavra? Pode. Vereador Amadeu Júnior. Senhores vereadores, hoje, 24 de outubro de 2022, um dia importante para todos nós, enquanto parlamentares, enquanto cidadãos, enquanto pessoas de bem que vivemos em uma república democrática que ainda está vigente no Brasil. Na sessão, na reunião passada, falou-se muito aqui sobre a questão do socialismo no Brasil,
onde foram levantados alguns pontos. Eu uso a expressão da fala hoje para poder adentrar um pouco nesse tema muito importante, muito relevante, todavia pouco discutido, pouco levado à mesa redonda dos lugares, nas escolas, nas ruas, onde deveria estar o tema em discussão em um momento tão importante como esse, às vésperas de uma eleição. O fato é que aqueles que defendem o socialismo no mundo, de uma forma propositada ou não propositada, não estão atentando para as consequências reais de um mundo socialista, de um país socialista ao qual está submetendo. Recentemente, a gente viu um texto muito importante onde se falava assim: o que é o socialismo? O socialismo é uma passagem, é um ponto intermediário para chegar ao comunismo, que a tese elaborada há muitos anos atrás parecia, de certa forma, atrativa. Porém, o tempo e a realidade provou se tornar, de um lado, uma utopia, porque não deu certo em lugar nenhum, e, por outro lado, provou a verdadeira ditaduras onde se implantou esse sistema. Mas é muito simples. Aqueles países, aquelas localidades que implantaram o socialismo, só ficou bom para os seus governantes, porque o povo, aquele povo efetivamente que sentiu os efeitos do socialismo, foram, em sua maioria, escravizados por um sistema que não dá oportunidades. Ou seja, socialismo é um sistema aparentemente muito bonito, onde se falou: vamos socializar a educação, vamos socializar a saúde, vamos socializar a segurança, porém, na prática, isso nunca aconteceu. Exemplo: os países vizinhos do Brasil que estão adotando esse sistema, como Argentina, Bolívia, Venezuela, todos eles estão sentindo dificuldades, e o povo, todos eles estão saindo de lá. Interessante é que, enquanto alguns no Brasil dizem que o Brasil está muito ruim, aqueles que defendem o regime socialista lá fora são loucos para vir para o Brasil. Assim está acontecendo em Venezuela, Argentina, Bolívia e todos os lugares do mundo, principalmente os países vizinhos que aqui estão. O fato é muito simples. Se eu tivesse que comparar o socialismo, é dizer o seguinte: aquilo que eles defendem, o que é de todos, na verdade não é de ninguém. Compare então e se pergunte por que as baleias estão em extinção e as vacas não estão em extinção. Porque as baleias são de todos e o que é de todos não é de ninguém. Enquanto que as vacas, eles têm dono, e o que tem dono é mais bem cuidado. A mesma coisa, por que a onça pintada, um animal tão feroz, ele está em extinção, e uma ovelha, um animal tão manso, não está em extinção? Muito simples, porque o que é de todos não é de ninguém, e o que é de todos se acaba. Por que a grama da nossa casa é mais bem cuidada do que a grama que está lá na praça? Porque a grama da nossa casa é nossa. E a grama lá da rua é de todos, e o que é de todos não é de ninguém. Então, eu ponho a me perguntar, nesse momento em que estamos vivendo, de um lado, uma política que promete tudo e todos, tudo com facilidades, aonde fala-se em socializar, mas não fala da verdade, aonde as pessoas precisam realmente saber o que acontece. É que os líderes das organizações socialistas se tornam todos multimilionários, bilionários, trilionários. E o povo todo é igualado pela pobreza. Na pirâmide social só existe duas etapas: o dos milionários e dos empobreçados. Por quê? Porque os líderes vão estar sempre ricos. E 100% das vezes, 100% das vezes, os líderes que lá estão são levados à riqueza toda a vida mediante a corrupção. Isso aconteceu no Brasil em um passado muito recente. Está, digamos assim, em uma competitividade para chegar a acontecer da mesma forma. E esse ponto eu não concordo e não vou concordar jamais. Agora, por que eu estou dizendo hoje, dia 24, a menos de 6 dias das eleições? Porque no Brasil que nós estamos vivendo até o momento, onde o direito de expressão de parlamentares está sendo cerceado, onde os meios de comunicação, a mídia, a tradicional, está sendo censurada, o que dirá daqui a alguns dias, se as promessas que estão aí é justamente o cerceamento dar voz, o cerceamento da imprensa, o cerceamento dos direitos. Eu falo porque ainda há tempo. Ainda há tempo para falar. Daqui a alguns dias a gente não sabe como a gente vai conseguir falar. Porque se pessoas que são do mais alto parlamentarismo do Brasil estão sendo presas por falar a verdade, por dizer a verdade, em uma república que ainda tem um presidencialismo ainda forte, imagina daqui a alguns dias, se aquele que defende o socialismo chega lá, o que é que vai acontecer? Então, o que eu tenho a dizer ao povo que está ouvindo é muito simples. O Brasil vive hoje uma oportunidade de seguir um caminho ou outro caminho. Pena que uma boa parte do Brasil está pulando de forma cega em um abismo profundo à escuridão e levando junto todos os compatriotas. A esperança ainda existe, sim, porque nós que defendemos um presidencialismo forte, onde o direito de expressão, o direito de dizer aquilo que se tem vontade, o direito de falar, de reclamar, de exigir, de denunciar, ainda existe no Brasil, eu considero que ainda nós temos que nos apegar a ele neste momento, para que este momento não seja a última oportunidade que nós temos. Aquelas pessoas que estão me ouvindo, eu falo com muita clareza. Pense muito bem, de hoje a 5 dias. Pensem bastante para que o arrependimento não venha depois. E eu trazendo aqui a questão para o nosso querido estado do Piauí, que está há 20 anos sendo comandado por um partido que é o PT, que aí está. Há 20 anos o estado do Piauí não constrói uma escola, muito pelo contrário. Fecham-se diariamente inúmeras escolas. Guadalupe é um exemplo. A escola João Pinheiro vai ser fechada. A exemplo da escola Zé do Egito. Por que que no estado do Piauí, durante 20 anos, nunca foi aberto um hospital por esse governo petista que aí está? Porque não interessa para eles a saúde do povo. Porque não interessa para eles a educação, porque um povo mal informado é um povo fácil de ser prometido aquilo que jamais poderia se dar. E é fácil escravizar a mentalidade de um povo, e é isso que está sendo feito. O Piauí não saiu da pobreza, e há 20 anos continua sendo na pobreza, porque é mantido por esse Partido dos Trabalhadores pobre. E o Partido dos Trabalhadores quer o piauiense pobre para poder dar a ele a esperança de um dia libertar esse povo. Somente. Só que esse dia nunca vai chegar. Porque esses estados, onde são comandados por este partido, são os mais atrasados do Brasil. Estão todos no Nordeste. E o Nordeste está sendo o foco de manutenção dessa falta de informação, justamente para manter ou voltar ao poder aquele que quer ver este povo cada dia mais pobre, cada dia mais desinformado, cada dia mais sem cultura, para poder manter eles lá. E ainda encher os olhos de esperança desse povo de que um dia vai tirar ele desta pobreza que aqui está. Aos meus amigos, colegas, aos que exercem o cargo parlamentares, aqueles que têm poder de influência sobre as pessoas, que têm poder que as pessoas param para ouvi-los, eu digo o seguinte: pense bem nesse voto que vai ser dado daqui a alguns dias, porque poderá ser a última vez em que o povo poderá ter o direito de escolher os seus governantes. Porque os exemplos que estão aos arredores do Brasil, em todos aqueles países que escolheram outro regime, são uma catástrofe. E aqui a gente tem isso por experiência. E não queremos imergir no mesmo erro, naquela doce ilusão que apenas engana e coloca as pessoas em uma situação de muito mais vulnerabilidade do que estão tendo até hoje. São essas as minhas palavras para hoje. Eu me resguardo a falar agora somente da próxima segunda, onde o Brasil vai revelar realmente a nossa verdadeira face. E aguardemos. Só digo o seguinte: muito cuidado, Brasil. Muito cuidado. É muito perigoso isso que está acontecendo. E nós, povo, podemos pagar preços suntuosos por uma escolha que não seja a melhor para o nosso povo. A todos, uma boa noite.
Boa noite. Com a palavra, o vereador Odair Holanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, queria nessa noite aqui, inicialmente, vereador Amadeu, tratar aqui sobre a reforma da Secretaria de Saúde. A gente tem que estar atento com relação aos recursos que estão sendo gastos nessa obra, que é da ordem aproximada de R$300 mil. A gente tem que estar atento para ver se realmente esse valor está sendo aplicado nessa obra. Então, convidar você, a vereadora Vanusa, nós que fazemos a oposição, para a gente estar verificando de fato se essa obra, se esse valor é compatível com os serviços que estão sendo realizados. E a gente vê hoje aqui, vereador Amadeu, a gente recebe hoje aqui nessa casa um projeto de lei do Executivo pedindo a abertura de um crédito adicional especial da importância de R$50 mil para custear a recém-criada Secretaria de Transportes em nosso município. E o projeto que aqui é enviado a esta casa somente evidencia aquilo que nós já tínhamos colocado aqui nessa casa, de que se tratava apenas de uma secretaria meramente para acomodar aliados políticos, pois as dotações orçamentárias aqui discriminadas no projeto evidenciam claramente isso, pois para apenas 2 meses de funcionamento da secretaria é pedido um crédito de R$50 mil, sendo que R$30 mil é só para pagamento de despesa de pessoal. Tem aqui 2 dotações orçamentárias para contratação de pessoa física no valor de R$5 mil e de pessoa jurídica no valor de R$10 mil. E pasmem, para manutenção da secretaria, apenas o valor de R$5 mil. Então, que secretaria é essa que durante 2 meses de R$50 mil que serão gastos, apenas R$5 mil é para manutenção da secretaria? Então, essa secretaria, ela evidentemente está claro que ela é única e exclusivamente para fins políticos. E está mais do que provado com esse projeto de lei que chega aqui hoje nessa casa. Vereador Amadeu, vou pegar aqui um gancho na sua fala e deixar aqui dois pensamentos de Rui Barbosa. Em um, ele fala: a liberdade não é um luxo dos tempos de bonança, é sobretudo o maior elemento de instabilidade das instituições. Hoje a gente pode ver claramente em que, pese haver conflito entre os poderes, a gente vê que as pessoas têm liberdade para dizer o que querem, para opinarem, para, por mais que o judiciário, nesse momento, tente cercear muitas vezes a liberdade das pessoas, principalmente nesse momento, mas o que Rui Barbosa deixou claro aqui é que a liberdade, ela é essencial para que as instituições funcionem e que a comunidade, a nação, ela progrida. Então, para que a gente tenha essa manutenção da liberdade, a gente vê que tem 2 projetos aí. Um que claramente tenta cercear as liberdades individuais e já tem demonstrado isso de uma forma muito clara, e outro que prima pela liberdade. Se a gente quer um país onde as instituições funcionam, onde você possa, inclusive, criticar o chefe da nação e qualquer autoridade, esse é um princípio básico de qualquer democracia. É você dar liberdade ao cidadão. É lógico que ofensas de cunho pessoal, né, ofensas extrapolam certamente certos limites que podem até configurar crime, mas que a garantia da liberdade é essencial para o funcionamento da democracia. E vejo que estamos vivendo um momento muito perigoso em que pode chegar ao poder na nossa nação uma estrutura de pensamento que está implantada na América Latina para implantar um regime, como bem você colocou, vereador Amadeu, socialista, que não deu certo em lugar nenhum do mundo e que serviu somente para cercear a liberdade das pessoas. E por fim, vereador Amadeu, nós que encampamos uma luta e que defendemos o nosso pensamento, deixo também um pensamento de Rui Barbosa, quando ele diz: maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Então, vamos firmes, vamos à luta e tenho certeza que a nossa nação irá escolher o melhor para o nosso povo. Boa noite a todos, era o que eu tinha para hoje.
Algum vereador ou vereadora? Vereadora Elvia Almeida.
Nobres vereadores, o meu cordial boa noite. Em nome do presidente desta augusta casa, o vereador Jesse James, sintam-se todos abraçados por esta vereadora. Assim como também saúdo a todos os amigos presentes, em nome do presidente da MBC, Raimundo Alves. Esta noite eu inicio minhas palavras com a nota de pesar pelo falecimento do senhor José do Egito Rocha, mais conhecido como Zé da Dona, pai do secretário de Saúde, Paulo Rocha, irmão do Dr. João Luiz da Rocha. Que Deus possa dar-lhe o descanso eterno e forças para a família atravessar este momento tão doloroso. Durante esta semana, estive participando de uma série de programações em nosso município, muito importantes, como a reunião com o grupo diverso, terceirizado pela empresa Chess, e com o pessoal do SEBRAE para tratar diretamente do desenvolvimento econômico do nosso município. Tanto que já foi enviado para esta casa um convite para a reunião no dia 3, onde será tratado algumas ações que a empresa Chess tem por obrigação desenvolver dentro de Guadalupe, visto toda essa trajetória que ela vem ocasionando dentro do nosso município. Assim como também estive participando da caminhada do Outubro Rosa, um grande movimento para a conscientização das mulheres sobre a sua saúde, promovido através da Secretaria de Saúde. Também ocorreu na última semana a Quinta Feconjop, Quinta-feira Cultural da Escola João Pinheiro, foi muito bem frequentada, com o tema Em Busca de uma Qualidade de Vida. Como também, nesse último sábado, ocorreu o passeio em homenagem ao Dia do Professor, promovido pela Secretaria de Educação. Foi um dia muito importante, de muito lazer para esses grandes guerreiros que promovem uma grande mudança social, que são os nossos professores. Foi bastante proveitoso e a classe gostou bastante. E no último domingo, nós tivemos o encerramento do Campeonato Guadalupense de Futebol, com homenagem ao eterno baixinho Jadson Alves, filho da nossa amiga Mocinha. E o grande campeão aí foi o time CFC de Guadalupe, a quem parabenizo neste momento por esta grande vitória. Eu não poderia deixar aqui também de me manifestar acerca do que eu vi esta noite, né? Em relação ao nosso estado e ao nosso país, o que é que nós podemos dizer? Quando se trata de escolas, nós sabemos que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz a corresponsabilidade para os entes federativos, aonde é de responsabilidade do Estado o ensino médio e de corresponsabilidade do município a educação infantil e ensino fundamental. E que gradativamente estão sendo passados para as esferas competentes as suas responsabilidades. Fato pelo qual a Escola João Pinheiro, neste momento que atua com o ensino fundamental, está fazendo esse fechamento e os alunos serão passados para a rede municipal, onde não terão nenhum prejuízo. E sim, os entes federativos estão assumindo aí a sua corresponsabilidade. Não podemos deixar de falar também que com a diminuição das famílias, automaticamente diminui o número de alunos. Há muitos anos atrás, nós vimos que tínhamos famílias com 8, 7, 6 filhos. Hoje, as famílias brasileiras, basicamente, têm 2, 3, estourando 4 filhos, o que faz com que diminua também a quantidade de crianças nas escolas. Em relação à educação ainda do nosso estado, nós saímos da 24ª posição em relação aos índices educacionais e pulamos para a 9ª. É um grande avanço na educação estadual piauiense. Somos também um dos estados mais informatizados do nosso país. Estamos incluso na grande rota turística, sem falar no crescimento econômico que avança pelo nosso estado. Então, podemos observar que hoje o Piauí, ele já é visto pelo Brasil afora, não apenas como um estado de seca, mas um estado que avança muito, especialmente no agronegócio. Em relação à criação da Secretaria de Transportes, é mais do que justa, pois, como coloquei na sessão passada, otimiza e melhora a organização dos transportes municipais. E é lógico que, como qualquer outra secretaria, tem as suas despesas aí para serem realizadas. E podemos até observar que não são despesas tão altas, apenas com o pessoal que irá trabalhar, pois estes irão otimizar o cuidado dos transportes que existem, organizando assim a frota de transportes da Prefeitura Municipal. No mais, no domingo, dia 30, será dia das eleições. Então, o povo brasileiro, ele tem toda a liberdade para escolher o candidato que seja melhor para estar direcionando o nosso país em novos rumos. Que venha um candidato que faça com que a nossa economia cresça, que faça com que a fome diminua, que faça com que a igualdade no direito de estudar prevaleça. Sou Lula, sou 13. E eu espero que a democracia seja realizada com a sua finalidade. Muito obrigada e até a nossa próxima oportunidade.
Então, vou finalizar aqui esta sessão. Primeiramente, meus sentimentos ao irmão João da Conceição, também ao pai do secretário Paulo Rocha, pelo falecimento. Desejo descanso eterno a eles e me consolido à família desses irmãos enlutados. Quero aqui desejar boa sorte ao nosso Brasil, independente de quem possa ganhar essas eleições no dia 30, no próximo dia 30. Eu, particularmente, essa campanha eu andei de casa em casa. Casa em casa não. As casas que eu andei esta campanha, eu não pedi voto para o ex-presidente Lula. Até porque nem precisava. As casas que a gente andava, as pessoas já perguntavam se os candidatos que a gente votava, se era ligado ao Lula. Porque se não fosse, eles iriam até perder o voto. Então, a gente seguia. Nossa caminhada era essa. Era andando de casa em casa e o anseio do povo aqui em Guadalupe era essa. Então, o voto certo para presidente. Eu voto no Lula. Então, era um candidato que a gente não precisava pedir voto. Eu, particularmente, desde quando eu me entendi como cidadão, como gente, nunca votei na esquerda, nunca votei no PT, com exceto esta eleição. E na eleição passada, mesmo o nosso grupo, muita gente do nosso grupo votando no Lula, eu mesmo assim votei no Bolsonaro. Essa eleição eu tenho meus motivos de votar no Lula. Pensando no povo, pensando em Guadalupe, pensando no nosso grupo, nas nossas lideranças. E digo ainda mais, Guadalupe reconhece que o nosso governador do PT foi quem mais trabalhou pelo nosso estado. Nosso candidato eleito, Rafael, uma pessoa que nunca foi nada, não era conhecido por ninguém, nem por mim, nem eu o conhecia. E hoje conseguiu uma votação expressiva no estado. É porque é fruto de um trabalho, ou talvez
O candidato e o grupo que apoiavam no Estado não tinha crédito, não tinha credibilidade. Então, é o que eu digo. Então, essa campanha é uma campanha diferente. Uma campanha onde nós priorizávamos, onde eu priorizava particularmente o governo do Estado, reconhecendo o trabalho, a importância que foi o trabalho voltado à nossa Guadalupe, com obras, calçamentos, asfalto, o asfalto de Jeromeia para cá, asfalto em nossa cidade, e outros mais trabalhos que possam vir adiante. Então, eu seria injusto votar contra este governo que tanto ajudou o Guadalupe, independente do partido, eu não olhei para a cor, não olhei para a sigla, votei no grupo que fez algo para o Guadalupe. Então, é uma eleição difícil, porque essa eleição, nós não temos o poder de manipular o voto para presidente. Eu digo mais, acredito que eu e qualquer vereador que andou na casa, o pessoal, as pessoas já eram decididas em quem ia votar para presidente. Tinha uma dúvida para deputado, para governo do Estado. E é tanto que no governo do Estado, eu acredito que o grande pivô para eleger o Rafael foi o Lula. É tanto que você compara a votação do Wellington Dias, quando o Joel, e a votação do Lula, quando o Bolsonaro. Então é incomparável a do Lula, quando o Bolsonaro. Então isso prova que o povo está decidido em quem votou e decidindo em quem vai votar. E sem ninguém, nenhum governador do Estado, fulano de tal foi apoiar o Bolsonaro, fulano de tal foi apoiar o Lula, isso não vai mudar quase nada. Pode até mudar, outro fator, não sei. A eleição é dia 30, só saberemos a vitória no dia 30. O meu voto é no Lula. Porque acredito no meu grupo político, acredito na minha cidade, acredito no meu povo guadalupense, que essa é a melhor opção para a nossa cidade, a opção para o nosso Estado. O nosso Estado foi eleito o governo do PT. Acredito eu que, claro, que o presidente, sendo ligado ao governo, sendo de dentro de casa, tem inúmeras mais chances e condições de fazer algo mais pelo Piauí. E independente de quem ganhar, eu torço por um Brasil cada vez melhor. Que vença o melhor. Boa noite a todos.